Pastor Wellington vai nos trazer mais uma mensagem sobre a saúde.
Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje quero ler um texto diferente, apesar do nosso tema ser saúde. Mas eu quero ler 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Segundo Reis, capítulo 4. Obrigado, queridos. Capítulo 4, verso número 1. É um texto conhecido. A multiplicação do azeite. O azeite hoje vai trazer uma bênção de cura sobre as nossas vidas, né? A unção dessa noite, essa quinta unção, vai trazer uma bênção de cura sobre as nossas vidas. Verso de número 1. Ora, uma mulher dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Verso 5. Então ela se apartou dele. Depois de fechada a porta sobre si e seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheia que foram as vasilhas, disse ao seu filho: chega-me ainda mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha vazia. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e fez saber o homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus Cristo? Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos. É mais uma noite que o Senhor preparou para que pudéssemos estar aqui na presença dEle, para esta quinta unção dessa noite, a unção da saúde. Pai, nós te bendizemos nessa noite. Nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Nós declaramos que não há Deus além do Senhor. Não há outra rocha além do Senhor. O Senhor é a nossa fonte de todas as coisas. O Senhor é um Deus poderoso. E nós estamos na tua presença nesta noite, Senhor Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor abra os céus, como o Senhor tem feito sobre esta casa durante tantos anos. Nós temos visto as tuas maravilhas nesse lugar. Nós temos visto os grandes feitos do Senhor neste lugar. Nós somos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Então que esta mesma unção venha sobre nós. Esse mesmo manto do Senhor venha sobre nós. E que nesta noite de saúde, o Senhor traga cura física para quem precisar. O Senhor traga cura emocional para quem precisar. O Senhor traga a tua unção, meu Pai, porque a tua bênção enriquece e ela não acrescenta dores. Abra o céu sobre este lugar, ó poderoso Deus, e glorifica a ti mesmo na beleza da tua santidade. Nós oramos nesta noite e declaramos: o Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor só com parte dessa canção.
Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra.
Diga isso.
Como é.
Oh, aleluias.
No céu.
Cante ao Senhor.
Deixe o céu descer na terra. Como é. No céu. Deixe o céu descer.
A palavra diz que ele habita em meio aos louvores de Israel.
Deixa o céu descer.
Atrai a presença dele com a tua adoração.
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Bendito é teu nome, Deus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. E diga: teu.
Teu. É o rei.
Quero ouvir as vozes.
Teu.
E tua.
É glória pra sempre. Amém.
Oh, teu. Quero ouvir a igreja louvando ao Senhor.
O poder e tua.
Oh.
É glória. Pra sempre, amém.
Oh.
Pra sempre, amém.
Eu vou dar um minuto pra você adorar ele, pra você enaltecê-lo, pra você exaltá-lo. Só quem pode adora, só quem pode glorifica, só quem pode atrai, atrai a presença dele. Adora, 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 adora!
Eu,
oh, adoraba, adoraba, cai! Recalaba, adoraba, adoraba, couva!
Glória pra sempre!
Nós chamamos! Nós chamamos!
É o reino teu! O poder
e tua!
É glória pra sempre! Amém!
Oh, Jesus,
pra sempre, amém.
Pra sempre, pra sempre, pra sempre,
pra sempre, amém.
Oh, Senhor, aplauda Jesus bem forte, queridos.
Pra sempre, amém.
Bendito seja o nome do Senhor. Podeis sentar, meus amados. Obrigado, amor. Obrigado, Ministério de Louvor, Pastor Israel. O Senhor sempre habita em meio aos louvores, queridos. Quando nós adoramos, Ele vem. E quando Ele vem, está escrito: fujam diante de ti os teus inimigos. Então, quando Ele vem, tem cura. Quando Ele vem, tem multiplicação. Quando Ele vem, tem prosperidade. Eu costumo dizer que o difícil é trazê-lo. Se a gente atrai a presença dEle carrega tudo que nós precisamos. A presença dEle tem tudo que nós precisamos. E é por isso que eu creio que a unção dEle vai desatar o sobrenatural sobre a tua vida nessa noite. Quantos creem? Quantos creem que a unção de cura dEle está sobre esse lugar nessa noite, em nome de Jesus? Queridos, uma vez mais quero agradecer a missionária, quero agradecer toda a nossa liderança, pastor Adilson, pastora Lilian, pastora Rose, todos os líderes, diretora Margarida, seminaristas, os amigos que estão aqui, todos os homens de Deus, as mulheres de Deus são amigos. Pastor Veridiano está lá atrás com a Clécia. Quero ver você aqui, viu, homem de Deus. Ali tem uma palavra tremenda da parte de Deus. É um homem de Deus, um amigo. Mas eu quero nessa noite, eu sei que o tema nosso é cura, mas eu quero falar sobre vencendo as crises. Diga assim comigo: vencendo as crises. A enfermidade, muitas vezes, ela se instala como uma crise, né, queridos? Quem já sofreu com enfermidade, eu tive meu pai enfermo durante 7 anos. E a gente sabe que isso não é fácil. Você ter uma pessoa que, de repente, uma enfermidade toma a vida dela, e você que acostuma ver sempre ativa, e, de repente, você vê ela dependendo de tudo, é uma coisa muito triste para ela e difícil para a gente. Instala-se uma crise, não só em quem está sofrendo, em quem é vítima mesmo da enfermidade, mas também naqueles que estão ao seu redor. Todos são tomados por essa crise. E, às vezes, isso gera crises não só física, mas gera desgastes emocionais, gera desgastes em todas as áreas, financeiro, né, em todas as áreas. E isso não deixa de ser uma crise. Então, eu creio que a unção que o Senhor vai liberar sobre nós nessa noite, ela vai nos dar graça para a gente romper essas crises. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que a unção que vai ser liberada, como diz Isaías, capítulo 10, versículo 27, e o jugo pesado será quebrado dos seus ombros por causa da unção. Ou tem tradições que diz canga, né? Eu sou mineiro, lá na nossa terra, a gente dizia que canga é um negócio que a gente coloca na vaca, e justamente aquelas que gostam de arrombar cerca, de pular, aí a gente trava ela, coloca uma canga, né? E aí impede ela de ir e de vir, ela não consegue se locomover com facilidade. Então, tem gente que tem uma canga, né? Espiritual, emocional, mas a unção vai quebrar essa canga sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E Ele vai te dar liberdade emocional, liberdade na sua saúde física. Ele vai tocar a sua vida nessa noite e o poder dEle vai se manifestar em o nome de Jesus. Mas vencendo as crises, nós temos uma história bem conhecida, essa multiplicação de azeite, tema de tantas ministrações, assuntos e pauta de tantos homens que estimularam a nossa fé através dessa pregação. Então é um texto conhecido, que a Bíblia diz que uma crise se instala sobre uma família. Preste bastante atenção. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher aqui, que ficou viúva de um discípulo de um profeta, ela vai buscar a ajuda do profeta Eliseu, do homem de Deus, porque ela está vivendo uma crise muito pesada, uma crise muito grande. A Bíblia diz que o seu esposo morreu. E, como consequência da morte, ele ainda deixa uma dívida para essa família. E essa dívida está quase custando a vida dos seus filhos. Os credores vieram para levar os seus 2 filhos como pagamento da dívida. Nós temos uma família em crise aqui. Nós temos uma família sendo bombardeada. E o tema família é tema atual dos nossos dias hoje, como o pastor Adilson citou. Nós nunca vimos as famílias serem tão bombardeadas como elas estão sendo nesse tempo agora. E olha que o negócio não é uma coisa de perseguição de A ou de B, não. Essa coisa aí de ideologia de gênero e tantas coisas que estão vindo, isso está bombardeando e a gente vê que é uma coisa maligna mesmo. Jesus está para voltar, porque interrompe um lado, aí vem outro. Interrompe uma empresa, aparece outra. E as famílias sendo vítimas de um bombardeio espiritual. Mas eu costumo dizer que a igreja, ela tem um dono. E as famílias da igreja também têm dono. Jesus de Nazaré ainda é o cabeça da igreja. Então, eu não sei o que está vindo sobre o mundo, mas sobre a tua família haverá cura, haverá restauração. Ela será referência de milagres em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós. Mas as crises, às vezes, são inevitáveis. E essa crise acaba tomando uma família. Uma mulher que está desesperada porque perdera o seu marido. E não perdera ela um lote, queridos. Não perdera ela um carro. Tem gente que se desespera com coisas tão pequenas, né? Tem gente que se perdeu o emprego, quer morrer, quer pôr uma corda no pescoço e acha que a vida acabou. Tem onde se perdeu uma casa, é só Jesus na causa. E essa mulher não perdeu uma casa, não perdeu um lote, não perdeu uma fazenda. Ela perdeu o seu esposo. É mais fácil quando perdemos coisas. Agora, quando perdemos alguém que é a estrutura, a âncora da nossa casa, dos nossos sonhos, a coisa muda de figura. Essa mulher perdeu o sacerdote da casa. Essa mulher perdeu o provedor da casa. Essa mulher perdeu a referência de Deus, entre aspas, de dentro da sua casa. Ela perdeu o pai dos seus filhos, o homem que ela amava e o homem que a amava. Ela perdeu alguém que está numa linha de sucessão profética, alguém que tinha uma perspectiva, alguém que estava andando nada mais, nada menos com o profeta Eliseu, que é aquele que recebeu porção dobrada do Espírito do Senhor, não é do Espírito de Elias, não, que habitava em Elias, né? É do Espírito do Senhor. Então, essa mulher, queridos, essa crise mexe com a casa dela, porque ela está endividada. E a crise parece que vai arrastar os seus filhos. De repente, essa mulher vai ter algumas posturas, que é sobre isso que eu quero rapidamente frisar algumas coisas aqui, que vai fazer com que ela avance para fora dessa crise. Vai tirá-la de uma crise emocional pesadíssima. Imagina você com a perca de alguém tão importante quanto o marido, uma dívida que você não sabe o que fazer, e as pessoas que você mais ama, que são os seus filhos, sendo levada por um credor. Imagina como é que estava a cabeça dessa mulher. Imagina como é que estava a saúde emocional dessa mulher. Imagina como estava sendo metralhada, bombardeada. Imagina, essa mulher tinha tudo, querido, para não tomar as posturas que tomou. E me chama a atenção, porque ela vai buscar o profeta Eliseu. Preste bastante atenção. Qual é a primeira coisa que essa mulher me ensina aqui para a gente vencer as crises? Em tempos de crises, nós precisamos encontrar refúgio na soberania de Deus. Eu vou repetir, em tempos de crise, você precisa buscar refúgio na soberania de Deus. Você não vai ver essa mulher desesperada, pelo menos no texto. Ela não se mostra desesperada, ela não se mostra morta com seu marido, pelo contrário, ela está totalmente pacificada. E ela vai ao profeta, e você não vê-la reclamar com Deus, não vê-la perguntando onde foi que ela errou, você não vê-la perguntando o que foi que aconteceu, você não vê-la perguntando coisas que é inerente de uma pessoa que está em crise. Não, ela está em extrema paz, e ela está buscando refúgio na soberania de Deus. Ela não foi até o profeta por causa do homem profeta, ela foi até o profeta por causa da unção do Senhor que estava sobre o profeta. Em outras palavras, ela foi buscar refúgio na soberania de Deus. E eu vim dizer para você, eu sei que as crises tem hora que elas são inevitáveis, algumas maiores, outras menores, e as crises não pegam só gente ímpia não, porque o que está aqui em evidência é a casa de um profeta, de um homem piedoso, de um homem temente a Deus. Os vendavais da vida, eles vêm tanto sobre os bons como sobre os maus. Os dias maus assolam todos. Mas a diferença é que nós temos um Deus, que ele não está preso nas crises. Olhe bem, quem morreu foi o marido dessa mulher, não foi o Deus do marido dessa mulher. Quem partiu foi o marido dela, não foi o soberano de Israel. Eu vim dizer para você, ainda que teve coisas que te pegou, ainda que teve situações que sobrevieram, que não deram tempo para você se preparar, e você está em meio a ela sem saber o que fazer, eu vim dizer, olhe para o soberano de Israel, porque acima dos vendavais dessa vida, acima dos contratempos dessa vida, acima das dificuldades desta vida, ainda tem um que manda e não é mandado, ainda tem aquele que se assenta sobre o globo da terra, que mede as águas dos oceanos nas conchas da sua mão, ainda tem aquele que diz, eu sou Deus, e e operando eu, quem me impedirá? Ei, eu vim dizer que maior do que a crise é Ele, maior do que a dificuldade ainda há esperança na rocha de Israel. Ele está aqui nesta noite, Ele vai tocar a tua vida e o nome dEle será glorificado. Alguém crê no que eu estou falando aí? Glorifica o nome dEle aí. Acima das crises está a soberania deste Deus. E esta mulher vai buscar refúgio nos vendavais da vida. Ela encontra descanso na soberania de Deus. Amém, queridos? A segunda coisa que me chama a atenção, isso é muito importante, é como ela define o seu cônjuge. Como o meu cônjuge me define, revela o meu caráter. Eu vou repetir isso. Como o meu cônjuge ou alguém da minha família me define, revela o meu caráter. Porque ela vai até Eliseu no verso de número 1 e ela diz assim: o meu marido, teu servo, morreu. E você sabe que ele temia ao Senhor. Olha como é que ela vê o marido, como um homem de Deus. Olha como ela vê o marido, como um homem que temia o Senhor. A observação dela, do seu cônjuge, vai revelar o caráter de quem era o marido dela. E nesse tempo que nós estamos vivendo bombardeios, nós precisamos ser referência dentro das nossas casas. Precisamos ser referência para os nossos filhos, para os discípulos, para as pessoas que Deus nos traz. Alguém diz assim: ah, pastor, mas um profeta não tem honra na sua casa. E eu te pergunto: aonde você leu isso? Porque Jesus disse: não tem honra na sua pátria. Ele não falou na casa. Pelo contrário, ele era homem de Deus para José, sim ou não? Ele era homem de Deus para Maria, sim ou não? Sim. Então, como é que nós misturamos as coisas? Aquela mulher diz: meu marido morreu, mas ele era servo do Senhor. Ele não era alguém que usava as coisas de Deus, ele não é alguém que se aproveitava, ele era uma referência para mim. E é por isso que eu venho buscar o Deus que o meu marido servia, profeta. Quem você é em Jesus, querido, é referência para quem às vezes está do seu lado. É por isso que nas crises você precisa segurar a sua onda. Eu me lembro de uma vez lá nos Estados Unidos, quando a gente estava na Flórida, a gente passou uma crise. Tem gente que pensa que nos Estados Unidos não passa crise, né, pastora Lili? Ok, me dera se fosse assim, né? As crises lá são bem mais acentuadas do que aqui. Porque lá, aqui, querido, a gente, se atrasa uma conta de luz, você dá uma enrolada, paga outra depois. Lá não, se atrasou um dia, eu sei que não é típico nosso, mas eu falo do contexto do Brasil, é assim. Agora lá, se atrasa um dia, no outro dia você está sem energia. Atrasa o mortgage, o aluguel. Daqui a pouco você recebe uma ordem de despejo. O negócio lá não é brincadeira, não. É muito bom. Mas as coisas lá são extremamente pontuais. Até para te pagar, você termina de trabalhar no dia e o check-in tá na mão, né? Mas também para os compromissos é do mesmo jeito. E eu me lembro que a gente instalou-se em uma crise. E no meio dessa crise, um dia eu voltei para casa e eu estava mal, queridos. Sabe aquele dia assim que você está abalado? Só chega notícia ruim, parece, Jó, né? Apacentava eu um rebanho do lado de cá. Veio uma malequita e tomou o rebanho. O outro acabou de sair, nem saiu. Aí chega a outra má notícia. E eu abalado no meio dessas crises. Eu voltei para casa nesse dia. E aí a minha esposa estava me esperando. E eu falei com ela assim: amor, eu vou entrar para o quarto. E eu vou me fechar um tempo dentro do quarto. Eu vou ficar quieto. Ela falou: amor, mas o que está acontecendo? Eu falei: vida, hoje a minha cabeça está mil. Eu vou entrar e eu vou ficar lá dentro do quarto. Ela sempre respeitou quando eu faço algumas coisas nesse propósito de me retirar, mas ela sabia que naquele momento eu não estava me retirando para orar. Eu estava me retirando porque eu sentia a crise. E aí ela veio a mim e falou assim: amor, tudo bem, você pode deitar. Mas deixa eu te falar uma coisa, nunca vou esquecer isso. Ela falou assim para mim: amor, se você se abalar desse jeito, se você perder nesse momento a esperança desse jeito, que vai ser de mim e do Jonathan? Você não pode cair agora. Queridos, eu tomei um susto. Eu falei: amor, é verdade. Eu fiquei lá uns 10 minutos, chorei com Deus e saí de novo. Por quê? Porque ela me via como um homem de Deus. Como é que as pessoas te veem? Ela me vê como um homem de Deus. A mulher está olhando para o profeta e está dizendo: meu marido temia o Senhor. E é por isso que eu estou aqui, para reivindicar a promessa do Senhor. Porque aonde tem temor do Senhor, há bênção. O Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a vida. Aonde há referências de Deus, tem milagres. As crises não são maior do que os milagres que Jesus fará, não. E se você é referência dele nessa terra, querido, eu quero profetizar que você não vai andar atrás da bênção, não. Anda atrás da bênção quem não é referência. Quem é referência é a bênção que anda atrás dele. Está escrito em Deuteronômio: estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu não sei o que os vendavais da vida fizeram, se tocaram na sua saúde, se instalou crises, mas eu sei que tem alguém aqui que é maior do que tudo isso. Hoje ele vai liberar algo sobrenatural sobre a tua vida. Creia que não é um culto comum, não. Não é mais um culto. É uma unção que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai desatar o sobrenatural do meu Deus. E o jugo pesado será quebrado. Alguém vai receber milagre. E o nome do meu Deus será glorificado na terra. Só quem crê, diga: eu creio em nome de Jesus. A terceira coisa que me chama a atenção aqui: não tome decisões relevantes nas crises sem a presença de um mentor. Eu vou repetir isso. Não tome decisões difíceis, decisões relevantes nas crises sem a presença de um mentor. E aonde está isso? Está no verso número 1 e no verso número 2. A Bíblia diz que a crise vem, o marido morreu, uma crise, a dívida está lá. E o credor faz uma proposta para essa mulher. Qual é a proposta do credor? Me dá os seus dois filhos que a dívida morre. Ela poderia ter tomado uma decisão. Ela poderia ter falado assim: ah, eu vou penhorar meus filhos, não vou dá-los. Mas eu vou penhorar, vou trabalhar, vou ajuntar dinheiro e vou resgatar os meus filhos. Mas ela não toma decisão relevante, uma decisão difícil, sem a presença de um mentor. Sabe o que ela faz? Ela vai ao homem de Deus. E ela pergunta ao homem de Deus o que fazer no meio daquela crise. Nós precisamos de mentores, queridos. Você não pode tomar decisões relevantes sozinhos. Você precisa ter a humildade de buscar alguém que é referência em Deus, que tenha vida com Deus. Eu não estou falando de qualquer mentor, estou falando de quem tema o Senhor, de quem anda em Deus, de quem escuta Deus, mas de quem tem mais estrada do que você, de quem sabe mais do que você em algum assunto. A minha esposa sabe. Esses dias eu fui fazer um consórcio, e aí eu falei para ela: amor, estou querendo fazer um consórcio. Ela falou, expliquei, ela falou: não, amor, uma boa. Aí eu falei com a gerente do banco lá, ela falou para mim: não, venha, e a gente vai fazer aqui. Aí ela me ligou e falou: ué, tu tem um negócio bom, vem aqui. Aí eu falei para ela: amor, eu não vou lá sozinho. Porque por mais que eu tenha uma noção de consórcio, eu não sei direito fazer algumas perguntas. E eu chamei um amigo meu, que é o Josué, falei com ele: olha, vamos lá comigo, porque ele comprou uma casa no consórcio, e essa casa já tem 10 anos, e teve um período da vida dele que ele falou que ele estava tanto estudando sobre consórcio, que o gerente da caixa falou: olha, você está fazendo umas perguntas difíceis, a gente não sabe responder as perguntas que você está fazendo. Aí chegou alguém com dificuldade lá, e o gerente não sabia o que falar. O gerente olhou nele e falou assim: olha, responde para ele, porque você sabe mais coisas do consórcio do que a gente. E ele fez algumas perguntas para a gerente, quase 30 minutos, nós conversamos com a gerente. Aí no final ele perguntou: quer fazer alguma pergunta? Eu falei assim para ele: não, e as perguntas que você fez já são suficientes. E aí ele falou assim: e aí? Eu falei: eu que te pergunto, e aí? Ele falou: é coisa boa, pode fechar. E aí eu fechei. Porque nós precisamos ser mentoreados. Nós precisamos de alguém que tenha mais estrada do que a gente. O Veridiano está ali, ó. Pergunta para ele: quando eu vou comprar carro, eu ligo para quem? Meu irmão, eu posso comprar? Me fala. Aí ligo de novo. Tem hora que eu aborreço ele que só. Ele está de novo falando: me liga aqui que eu estou precisando dar uma resposta. E aí? Por quê, querido? Porque nós precisamos ser mentoreados. Tem gente que está na frente da gente. Tem gente que tem mais estrada do que a gente. Tem gente que já passou por coisas que nós ainda vamos passar. E nós não podemos tomar decisões sérias sem a presença de um mentor. Essa mulher vai a um mentor e é um homem de Deus. E ela pergunta o que fazer na crise. E o mentor vai orientá-la. Eu não estou dizendo para você na crise buscar alguém que tem inveja de você, não. Eu não estou falando para você buscar alguém que não tenha a vida do Espírito nele, não. Mas busque alguém que quer o seu bem. Seja mentoreado. Essa geração precisa ser mentoreada. Essa geração precisa de mentores. Eu costumo dizer que nós não precisamos de pregadores. Nós precisamos de referência. Nós precisamos de mentores. Nós precisamos de alguém que nos oriente nas crises. E eu quero crer que Deus está levantando uma geração de mentores no nosso meio, com estrada e com temor do Senhor, para nos guiar, para nos orientar e para nos ajudar a tomar decisões relevantes nas crises. Escute bem. A única pessoa que tomou uma decisão séria sem a presença de um mentor fez algo que até hoje nós amargamos com isso. Lembra de Gênesis capítulo 3? A serpente fala com Eva, coma do fruto do conhecimento. E o que ela faz? Ela come sem conversar com Adão. Se ela tivesse sido mentoreada, se ela tivesse levado o assunto para o esposo, para os dois discutirem, e tomar uma decisão sensata, talvez aquele mal poderia ser evitado. Mas o que ela faz? Diz a Bíblia que ela comeu do fruto e depois ofereceu para Adão. A serpente falou com ela e ela não buscou ser mentoreada. Escute, não escute pessoas que não ouçam a Deus. Escute pessoas que ouvem a Deus. Não escute qualquer pessoa. Roboão, filho de Salomão, foi outro, que ouviu os jovens e não os anciãos, e não quem tinha estrada. E os jovens dão um mau conselho para ele que vai custar o reino de Israel. Eu nunca vi alguém ser bem sucedido que não seja mentoreado, querido. Eu nunca vi alguém alcançar algumas dimensões que não seja mentoreado. Muitas vezes aqui, algumas pessoas não sabem. Quando eu comecei a viajar para pregar, eu sentei com o apóstolo. Eu perguntei para ele se eu podia viajar. Lembro como se fosse hoje. Ele brincou comigo assim: irmão, o irmão pode pregar em qualquer lugar, mas tem que dar o dízimo e o irmão é da catedral. O irmão é daqui, não é das filiais, não. Aí o povo de Sobradinho me cobrava, eu falava: olha, eu sou lá da catedral. Mas às vezes eu estava no aeroporto e eu ligava: apóstolo, eu estou indo para tal lugar. Ele falava para mim: que dia que o irmão volta? Quantas vezes eu chegava de viagem, sentava com ele na Santa Ceia. Ele falava: o irmão vai estar aqui esses dias? Eu falava assim: então o irmão vai pregar aqui. O irmão vai pregar para os pastores, o irmão vai pregar tal dia. Lá nos Estados Unidos, a missionária lembra, a Lília. Ele me ligou daqui, eu tomei um susto. Porque é normal a gente ligar aqui, né? E não alguém ligar lá. Daqui a pouco toca o telefone, apóstolo Doriel. Tomei um susto. Irmão, eu vou estar aí tal dia. E eu quero você na Santa Ceia comigo. Eu estava cheio de compromisso. Liguei para os pastores e falei: olha, meu pastor vai estar aqui, meu apóstolo vai estar aqui. Os pastores de lá falaram: Wellington, você está liberado. Cheguei lá, foi uma bênção. Ele nos honrou muito para a glória de Deus, levou a minha credencial. Eu nunca deixei de ser mentoreado, querido. Essa mulher foi mentoreada na crise. Na crise você não pode tomar decisões sérias sem alguém para te mentorear, para te ajudar. Se fosse alguém ouvisse mais conselhos, quantos males teríamos evitado? Quantas vezes os pais dizem ao filho: não vai por esse caminho, não. Não é por vaidade, não é por que querem viver a vida do filho, não. É porque sabem aonde aquela estrada vai dar. Sabem aonde aquele caminho vai levar. Mas o que o filho diz? Não, pai. Eu vou viver a minha vida, daqui a pouco está quebrando a cara. E quem está lá com ele? É o pai, porque nos momentos difíceis, os amiguinhos somem. Aqueles que pareciam tão próximos somem. Fica quem te ama, fica quem está junto com você. Essa mulher está num momento difícil e ela diz: eu vou ao homem de Deus, porque ele deve ter uma palavra para mim. E o homem de Deus vai mentoreá-la. Eu vim dizer que Deus vai dar direções à tua vida. Que Deus vai dar sabedoria para você tomar decisões certas e acertadas para a glória de Deus. Essa crise não vai anular a grandeza do Deus de Israel, não. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. E o nome dele será glorificado na terra. Só quem crê no que eu estou falando aí. Aleluias. Deixa eu correr aqui para terminar. Ela foi até o profeta. E a quarta coisa que me chamou a atenção nessa mulher. Em tempos de crise, não desista do que Deus te deu. Vou repetir. Em tempos de crises, não desista daquilo que Deus te deu. Também está no verso 1, no verso 2. O credor está fazendo uma proposta para ela. Uma proposta indecente, né? Parecendo aquele filme, né? Proposta indecente. Me dá os seus dois filhos e a dívida morre. Ela poderia penhorar os filhos, como citei aqui. Mas ela não vai abrir mão dos filhos. Ela não abre mão do que Deus deu a ela. Em tempos de crise, você não pode abrir mão do que Deus te deu. Em tempos de crise, na saúde, você não pode abrir mão das promessas que Ele é o Senhor que te sara, que Ele levou sobre si as suas enfermidades, as suas doenças. Em tempos de crise, você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Eu gosto do texto de Ezequias. Tem uns cabas na Bíblia que, eu vou te falar, ensina a gente tanto, né? O profeta vem e sentencia Ezequias. Eu não estou falando do diabo, porque quando o diabo sentencia, a gente tem quem tira, que é Deus. Das mãos do diabo, né? Agora, quando Deus sentencia, fazer o quê? Recorrer a quem? Quando o Supremo Tribunal Federal do Céu sentencia. Por isso que Jó, querido, ele diz o seguinte, os amigos de Jó não estão entendendo nada, e Jó é extremamente sensato no seu livro, e é uma demanda judicial lá. A Bíblia diz que Jó, no meio do livro, ele diz assim, eu não sei se Todo-Poderoso resolveu me afligir. Eu não sei se as flechas do Todo-Poderoso resolveram me penetrar. Está escrito no livro de Jó. Ele diz assim, se eu soubesse aonde eu encontrar. Mas eu viro para a direita e não percebo. Eu viro para a esquerda e não percebo. Eu olho para trás e não percebo também. Eu não sei onde ele está. Porque se eu soubesse, eu entraria perante ele. E o invocaria, vou falar com as minhas palavras agora, para ser meu advogado de defesa. Se ele resolveu me acusar, eu o invocaria para ser meu advogado de defesa. E ele ia brigar com ele, porque eu sei que na briga de Deus com Deus, ia cair misericórdia para mim. Na briga dele com ele, o milagre ia tocar a minha vida, e o nome dele seria glorificado sobre a minha vida. Jó não desistiu, não desista daquilo que Deus te deu. Não desista dos projetos, das promessas de Deus a você. O credor faz a proposta e ela não abre mão dos filhos. Ela não sabe o que fazer, entre aspas, mas ela pode buscar o caminho do milagre. Ela não abre mão dos filhos e vai até o profeta. Por quê? Para buscar milagre. Tem hora que você não sabe o que fazer, mas você pode buscar o caminho do milagre. E ainda bem que você veio nestas sete unções, não para cumprir a tabela, não. Você não está aqui para cumprir a tabela de domingo. Você veio adorar e veio buscar dele. E a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Eu não sei o que a crise está tentando tirar. Se é a tua saúde, se é a tua paz emocional. Mas eu vim dizer, não abra mão, não abra mão. Porque quem está com você é maior do que aquele que vem contra. Não tem para Satanás, não. Se o milagre tocou a vida dessa mulher, o Deus é o mesmo. O milagre vai tocar a tua vida na marra. Tem gente aqui que vai marcar o culto de ação de graça. E o nome do meu Deus será glorificado na terra. Não desista do que Deus te deu. Aleluias. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Tem gente que deixa qualquer coisinha tirar aquilo que Deus colocou na sua vida. A unção, o ministério, a saúde, a racionalidade emocional. Qualquer coisinha tira. E a mulher não abriu mão dos filhos. Diga comigo, ela não abriu mão daquilo que Deus deu a ela. Diga, ela não abriu mão daquilo que Deus deu para ela. A quinta coisa, e eu já estou finalizando. A quinta coisa que me chamou a atenção é que ela fez a parte dela. Ela se preparou para o milagre. Diga comigo, ela fez a parte dela. O profeta mentoreia a mulher. Ele dá um direcionamento. Igual nós estamos debaixo de um direcionamento nessas sete unções. Sim ou não? Sim ou não? Foi dado um direcionamento, sim ou não? É um mentoreio para que recebamos hoje, nessa noite, saúde. Sim ou não? É um direcionamento. Agora cabe a nós obedecer ou não obedecer. E principalmente fazer a nossa parte. Porque o profeta disse assim para ela: você vai fazer o seguinte, o que você tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ele falou: então faz o seguinte, não pega o azeite primeiro não. Vai nas suas vizinhas e pega vasilhas vazias. E depois você entra dentro do seu quarto, fecha a porta entre você e os seus filhos. Olha como Deus é extraordinário, né? Os filhos talvez questionavam, porque eu costumo dizer que os nossos filhos não têm a estrutura que nós temos na fé. Alguns aqui, talvez, sabem do que eu estou falando. Você venceu guerras que os seus filhos não sabem o que elas são ainda. Entre aspas. É mais ou menos igual Davi e Salomão. Davi, um homem de guerra. Salomão, um homem pacificado. Pegou o reino extremamente tranquilo, sereno. Então, não conheceu as batalhas que Davi enfrentou até chegar no trono. E o que que acontece, querido? Muitas vezes há questionamentos em tempos de crise. Eu imagino que os filhos perguntavam: aonde está o Deus que o nosso pai tanto servia? Deixou uma dívida para a gente. Além da dívida, ainda a vida da gente está correndo risco. Só que eu gosto de Deus, porque aonde o diabo quer humilhar, é onde Deus mostra a glória dele. Eu costumo dizer que a área que você mais sofre é a área que mais Deus vai te usar como referência. É a área que mais Deus vai te levantar. Quem recebe essa palavra aí? É a área que Deus vai te dar mais autoridade. Em nome de Jesus. Se alguém sofre financeiramente aí, se prepara para ver tanto de Deus. Você vai socorrer profetas. Você vai abençoar homens de Deus, o reino de Deus, a obra de Deus. Você vai ser referência de milagre. Porque Deus manda ela entrar no quarto através do profeta. Mas não entra sozinha não, pega os seus filhos e entra com eles. Por quê? Porque eu vou multiplicar azeite diante dos olhos deles. Eles vão ver o Deus que o pai deles serviram. Eles vão ver que o Deus que o pai deles serviram não é menino. E nem homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eles vão ter que ver azeite aumentando diante dos olhos deles. E saberão que ainda há Deus em Israel. Eu vim liberar uma palavra sobre a tua família agora. Em nome de Jesus, Deus vai mexer na tua família, na tua casa. Tem pessoas lá dentro que vai ver milagre a olho nu, vai ver a soberania deste Deus, vai ver a grandeza dele e dará a mão ao palmatória dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus em Israel. Shekalabandarabakai. Mas prepara, para a gente finalizar, prepara as vasilhas. E o que que ela faz? Ela não podia multiplicar azeite, mas ela podia preparar as vasilhas, sim ou não? Sim ou não? Então ela fez a parte dela. Você não pode remover a pedra, ou melhor, ressuscitar Lázaro, mas você pode remover a pedra. É por isso que você veio aqui nessa noite. Você está fazendo a sua parte. Você vai entrar naquela tenda ali e o Espírito do Senhor vai gerar o milagre sobre a tua vida. O problema dessa mulher foi resolvido com azeite. E a unção que virá hoje, ela vai trazer cura para a tua vida. Ela vai trazer libertação. Porque o azeite aumentou e aquela mulher pagou a dívida. O milagre do Senhor vai tocar a tua vida hoje. Quem crê? Quem crê? Então fica de pé comigo só para a gente orar e se preparar para a unção nessa noite. Hoje tem cura do Senhor sobre nós. Tem uma unção de milagres. Fecha os teus olhos só para a gente orar e eu já devolvo a palavra. Espírito do Senhor Deus de Israel, assim como a tua unção, aquele azeite que aumentou, ele trouxe restauração para aquela família, Senhor. Eu sei que a perca foi grande, inevitável, mas trouxe restauração, trouxe suficiência, trouxe o sobrenatural para aquela casa. Eu quero pedir ao Senhor que a unção que vai ser derramada sobre as nossas vidas nesta noite, que ela traga sobre nós o milagre que nós necessitamos, que ela traga cura física nesta noite, que ela traga cura emocional nesta noite, que ela traga em nome de Jesus Cristo de Nazaré a tua bênção, em que este povo que vai passar nesta quinta unção, a unção da saúde, que receba algo que vai mudar a história deles, que vai transformar, que vai desatar o teu sobrenatural. Nós cremos na cura física, nós cremos na cura emocional, e nós cremos que a unção, ela quebra o jugo, Pai. Então prepara o teu povo nesta noite, Arabandarabacai, e que cada um receba uma bênção nesta noite, que cada um veja a tua glória em o nome de Jesus de Nazaré. Quantos creem? Levanta a mão direita e diga: eu creio. Diga: eu creio que a unção nesta noite vai desatar o sobrenatural sobre a minha vida. Eu vou receber cura e livramento para a glória de Deus. Só quem crê, aplauda o Senhor bem forte. Bem forte.